As Manhãs da Lagoa. A sua companhia ao sábado, das 10 às 13 horas. A música, a cultura, as entrevistas e os temas da atualidade na antena da sua Rádio Lagoa. As Manhãs da Lagoa. A sua companhia ao fim de semana. 99.4, 100.0 e na internet em todo o mundo em radiolagoa.pt. As Manhãs da Lagoa, aos sábados, das 10 às 13 horas.
Pois bem, cá estamos então de volta, depois da música, poucos minutos depois das 11 horas, nesta manhã bonita de sábado, muito sol, e a água, pelos vistos, está a ficar ótima para os algarvios e todos aqueles que residem, eu que escolheram o Algarve para residir, já que nós por aqui, para baixo de 20 graus não é nada, tudo para cima, e de facto parece que as águas aqui do Algarve estão a chegar àquela temperatura que todos nós gostamos. Tal como tinha referido há pouco, vamos ter dois convidados em estúdio, do resto já temos. É o Gonçalo Rosa, secretário da Assembleia Geral e jogador do Futebol Clube Carvoeiro United, e também o Flávio Pimentel, que é, a partir desta época 2021-2022, o treinador desta equipa que milita na 2ª Divisão Distrital Sénior da Associação de Futebol do Algarve. Meus amigos, muito bom dia, antes de mais, e obrigado pela vossa disponibilidade nesta magnífica manhã de sábado. Deviam estar na praia, não é? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Hoje a praia está muito boa.
E então a praia de Carvoeiro é magnífica, não é?
É, temos muitas praias em Carvoeiro magníficas. Temos a praia da Marinha, que é a minha preferida, a praia da Albandeira, de Carvoeiro em si.
Mas, Gonçalo, a praia da Marinha tem um senão, é que, para além de ser magnífica, e é, sem dúvida, e ninguém lhe tira o mérito, aliás, é reconhecida internacionalmente, tem ali um problema da lotação, porque o máximo, nesta altura, são 15 pessoas, e, de facto, é impossível estarem apenas 15 pessoas, porque é uma praia muito procurada. Tem uma vista magnífica. Aliás, a natureza ali está bem presente.
Devíamos investir um bocado mais naquela praia, devíamos pôr um areal, se calhar, e limpar o rochedo. E assim já...
Mas aí ia tirar a beleza natural precisamente daquela zona. Bom, mas isso seria outro programa. O que nos traz aqui hoje é falar do Futebol Clube Carvoeiro United, uma coletividade que foi fundada em 2014. Vamos então ficar a conhecer melhor, e para quem não conhece, ficar a conhecer que coletividade é esta, como é que surgiu. Tem que haver sempre aqui algo que está na origem. Carvoeiro, pois, tem a partir de 2014 e agora uma equipa, clube de futebol. Como é que tudo começou, Gonçalo?
Isto começou tudo com um grupo de amigos, jogava futebol, federado até, outros jogaram no estrangeiro, andavam atrás de uma carreira de futebolística, e no momento decidiram fazer alguns jogos, organizar ali uma equipa e fazer uns jogos com equipas aqui da região, como Lagoa, como o Silves, o Monchique, e entre outros. Acho que era também uma Mochilheira Grande, que já não existe.
Uhum.
Eles começaram-se a dar bem com esses jogos. Tinham vitórias, alguns jogos eram renhidos, e eles acharam que, por eles serem amadores, podem jogar em futebol, se inscrevessem em uma equipa, se calhar até...
teriam algum êxito.
Exato.
E foi, e daí provavelmente também aquele polidesportivo que se encontra mesmo na parte mais alta de Carvoeiro tenha contribuído para que a juventude se tenha juntado lá, e a partir daí é tal gostinho pela bola, porque... anos antes havia muitos torneios de futebol, nesta altura do ano, no verão havia muitos torneios de futebol, sete, futebol salão, aqui em Lagoa, Carvoeiro, enfim, nas Sesmarias, havia de facto aqui muitos torneios aqui no Conselho de Lagoa, e não só, mas sobretudo estamos em Lagoa, no Conselho de Lagoa havia muitos torneios, daí também esse gostinho e o facto de existir um espaço para a prática de futebol, reduzido, é evidente, mas digamos com condições para poder praticar, daí então o surgimento desta ideia destes jovens em 2014 de criarem este clube, esta associação. E o nome Carvoeiro United, onde é que aparece aqui o United? Portanto, um nome estrangeiro.
Nós tínhamos um grupo no Messenger, na altura era o Messenger, e começamos a pedir nomes. Na altura aquilo era um grupo de 20 e tal pessoas e cada um estava o seu nome. Chegou a haver pessoas lá a dizer Real Madrid United, Carvoeiro.
Era a imaginação, imaginação dos jovens ia por aí.
Exato. E depois foi a ligação aos estrangeiros, a gente fazia jogos amigáveis. Ainda o clube não estava oficializado em lado nenhum, era só, aquele, era só o Carvoeiro, chamava-se Carvoeiro, era a equipa de Carvoeiro, que até na altura vestimos todos de preto, não tinha nada, as cores não tinham nada a ver com as atuais.
Com as atuais.
Os nossos adeptos eram praticamente todos os estrangeiros que iam ver o Carvoeiro. Simplesmente a equipa juntava-se ali na nossa sede, que é o nosso bar, que é o Hemingway's, é o bar de apoio ao clube.
Fica?
Em Carvoeiro também.
Na rua?
Do Barranco, número 37.
Rua do Barranco, ok. É para as pessoas saberem onde é que fica, porque as pessoas podem lá ir e até podem se inscrever como sócias.
Podem.
E até é, acho que é isso que vocês também querem, que é angariar sócios, como é evidente. Portanto, podem. E então neste momento, ou pelo menos na altura, o futebol foi a base de arranque do clube, é isso?
Foi o futebol. Como disse, a gente juntava-se todos ali no Hemingway's, os adeptos tinham um atrás e iam jogar futebol, tinham algumas vitórias, safavam-se, não tinham maus resultados. Na altura eu não jogava, mas sei que eles não tinham maus resultados.
E então o United foi aquele que o nome
que ficou. Por causa de. Foi os ingleses, foi.
Mas há ali uma grande comunidade também de holandeses.
Ah.
Aliás, o Ian.
O Ian,
infelizmente já faleceu. Penso que é esse o Ian que vos. E é a entidade que vos patrocina também, penso eu. Pelo menos.
Neste momento já não.
Já não, pois, já não, mas foi na altura.
O que me suportou.
O que suportou.
Foi ele que criou o clube, a nível de fundos. Foi ele que criou o clube. Uhum. O clube não tinha dinheiro, então ele é que.
Significa então que, portanto, essa comunidade de estrangeiros, não só holandeses, mas também ingleses, também contribuíram para a dinamização do clube. Hoje em dia, como é que estamos?
Hoje em dia temos uma redução, porque também o projeto do Carvoeiro nos últimos anos foi também expandir o seu nome, não ser só ingleses.
Uhum.
A gente queria se direcionar também para a Vila de Carvoeiro. E agora está ali meio.
Digamos que é a comunidade de Carvoeiro, no fundo, que faz parte, ou que pelo menos aderiu ao Futebol Clube Carvoeiro United, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros, é a comunidade de Carvoeiro.
Carvoeiro em si, toda a gente sabe, reconhece que temos, se calhar, não sei quantos habitantes tem Carvoeiro agora neste momento.
Não tenho presente neste momento, não tenho.
Mas quando chega o verão, existem muitos proprietários de vivendas
que regressam e que vêm de férias e revêem-se no Futebol Clube.
Exato.
Carvoeiro United como o seu clube de coração da zona onde é que estão a passar férias. Pena é que, de facto, o Futebol Clube Carvoeiro United não tenha uma casa para praticar o futebol, não é? A casa própria, ou pelo menos muito próxima de Carvoeiro. Daí que agora o local onde os jogos em casa se disputam seja no Municipal em Estombar.
Infelizmente, obrigado, tenho que agradecer o espaço físico, mas se a gente tivesse um campo, uma casa nossa...
Era diferente,
a gente bateu recordes do Algarve.
Uhum. Em termos de assistência?
Em termos de assistência fomos o recorde do Algarve, a maior assistência, nem na Taça do Algarve, nem numa final da Taça Super Taça, foi igual. A gente foi o jogo em casa contra o Lagoa, acho que eram lá cerca de 800 pessoas, foi isso.
E como é que tem sido, portanto, vocês estão integrados nesta segunda divisão da Associação de Futebol do Algarve, quais são as aspirações? Têm-se mantido nesta, desde que entraram para os campeonatos regionais, têm-se mantido na segunda divisão?
Não.
Ou já ascenderam à primeira?
Já ascendemos uma vez à primeira,
uhum.
em 2018, se não me engano, foi o meu terceiro ano de Carvoeiro. Só que depois da época seguinte não
conseguiram aguentar. As despesas.
As despesas são muito grandes.
Se bem que os jogadores é tudo gente amadora, é tudo, é tudo pessoal que trabalha.
Exato.
E que depois do trabalho
vai
treinar. Portanto, em Stomber, neste caso, não é? E de facto aquilo que vocês pretendiam era ter ali em Carvoeiro condições para poderem treinar. Ou podem treinar lá em cima no polidesportivo?
Podemos, mas não eram as melhores condições.
Porque aquilo é cimento, não é?
Exato, e não, é que não tem nada a ver com futebol. O futsal é.
Sim,
muito
é que
diferente.
Exato. Sabem que estamos próximos de um ato eleitoral. Talvez seja a altura para reivindicar aos candidatos. A ver se algum pega na ideia, aliás, podemos deixar aqui o repto, se algum pega na ideia de, pelo menos, estudar a hipótese, ou quem vier a ganhar as eleições, estudar a hipótese de tentar arranjar um espaço em Carvoeiro para a criação de um campo de futebol.
Atrás do mercado municipal de Carvoeiro, há lá um espaço em que acho que está algum projeto para fazer um polo desportivo, há umas piscinas, eles têm o projeto aceito já, mas nunca foi para a frente.
Portanto, agora é esperar para ver se de facto se concretiza ou não.
Já justificava.
Gonçalo, diz uma coisa, para além do futebol, o Futebol Clube United... O Carvoeiro United pratica mais alguma modalidade desportiva ou é a intenção do clube também agarrar outras modalidades desportivas para além do futebol?
Federado não jogam, mas jogam futsal nos torneios de verão, como mencionei há pouco. Jogam futsal, temos também o pádel.
Tem ali o mar, não é?
O mar, mas mar não temos nada com o mar.
Não tem nada com o mar. A ti não arranjam ali nada... Ali um clube, uma vertente de canoagem de mar,
ainda não tem
pesca desportiva. Pesca desportiva, tão pouco.
Não tivemos essa ideia, também não há nenhum pescador lá, só o Mister.
o Flávio que está aqui muito calado a ouvir a nossa conversa. Flávio, bom dia.
Bom dia.
O Flávio que, já agora vamos virar um bocadinho para o Flávio. O Flávio que é um jovem também, aliás tenho aqui dois jovens na minha frente. Um jovem treinador, concluiu o curso há pouco tempo.
Sim.
Vê se não cometo nenhuma gafe, Flávio.
Sim, sim.
Flávio, se cometer alguma gafe, já sabes, diz-me. Portanto, acabaste o curso há pouco tempo, entretanto tens vindo a exercer essa profissão e, digamos que, profissão, não sei se poderei chamar profissão.
Não, isto é mais um hobby.
É um hobby. Tens vindo a exercer esse hobby e já passaste por alguns clubes.
Sim, como treinador, este é o segundo clube, ou melhor, terceiro. Iniciei as tarefas no Guia Futebol Clube, tive lá três épocas. Entretanto, esta época que passou, já recebi o convite do Carvoeiro United para treinador adjunto. Aceitei na hora, porque identifico um bocadinho com o projeto que eles apresentam, que é muito apostar nos jovens do concelho, e acho que isso aqui no concelho acho que devia ter mais em conta os jovens, e este clube, apesar de ser de Carvoeiro, mas tem muito em conta o que é os jovens do concelho de Lagoa, porque a grande maioria do plantel é
de jovens.
É jovens do concelho de Lagoa.
E focamos-nos muito nisso. Por exemplo, se estivermos em dúvida de um jogador que é do concelho de Lagoa, em dúvida de um jogador que é do concelho de Lagoa e outro que é de Portimão ou de Lagos, nós escolhemos sempre, temos alguns jogadores agora neste...
Privilegiam os jogadores, os jovens jogadores do concelho de Lagoa. E então?
E, como estava a dizer, aceitei o convite, junto...
Isso foi na época passada?
Esta época que findou agora.
Sim, que agora...
E estava a exercer também a treinar os miúdos no Armacenenses. Ou seja, estava a conciliar aqui os dois, este ano estava com os miúdos e este ano surgiu o convite para abraçar aqui o projeto. O Mister que estava aí foi para outros.
Outra
equipa, apresentar-lhe uma proposta, ele decidiu ir e pronto, e agora fiquei. Vamos abraçar esta nova época com muita esperança.
Flávio, satisfaz-me uma curiosidade. Esta vida de treinador, isto com certeza começa na escola, como com qualquer miúdo, dá pontapés na bola. Depois os anos vão passando, as influências, o pai também é treinador, as influências em casa levam a seguires este hobby neste momento, e esperemos que num futuro muito próximo seja uma profissão e que, enfim, consigas grandes êxitos. Para bem do clube, dos clubes, do clube onde neste momento estás e por onde irás passar, com certeza, e também para ti. Como é que foi que tudo começou?
Isto, muito sinceramente, como treinador, não tinha... quando eu iniciei isto, foi um bocadinho empurrado.
O pai?
Não. Ah. Foi no guia, que na altura eu tenho... Eu tenho quase 30 anos de futebol jogado como federado. Inclusive, eu tive 5 anos como semi-profissional.
Começas a jogar a bola com que idade?
Eu começo a jogar a bola com 9 anos, aqui no Grupo Desportivo de Lagoa. Fiz todas as minhas camadas jovens aqui no Lagoa. Chego a sénior. Vou, na altura, para o Parchalense. Depois tenho o único ano de interrupção, que é quando vou cumprir o serviço militar.
Isso cortava...
Pronto, cortou-me ali um bocadinho. Entretanto, vou para Monchique e saio do país. Tive 8 anos fora, sempre a jogar, sempre...
Mantiveste sempre...
Sempre mantive
ativo. Jogador internacional.
Pode-se dizer que sim.
Muitos êxitos, Flávio.
Sim, neste caso estive em Andorra. Fui 4 vezes campeão nacional de Andorra, várias taças de lá, tive 3 taças de Andorra e 2 super taças, salvo erro, isto até a nível nacional. Uhum. Pronto, é um país pequenino.
Sim.
Pronto, o que é que nos dava acesso ali? O nosso grande prémio era competir nas competições europeias, que fiz vários jogos na Taça UEFA, Liga dos Campeões. Pronto, naquelas primeiras fases que a gente quase não ouve, aqueles clubes mais pequeninos,
aqui
aquelas pré-eliminatórias, exatamente.
Costuma-se falar daqueles grandes clubes, não é?
Sim, aqui.
É o grande defeito.
Depois regresso a Portugal e continuo a minha vida como futebolista. Jogo no Armacenense, jogo no Guia, e acho que quando voltei, acho que foram esses. E acaba a minha carreira como jogador no Guia Futebol Clube, com uma subida de divisão. Depois, como lhe disse, foi um bocadinho empurrado. No ano seguinte, o clube queria que eu continuasse lá, e recebo um convite do treinador que estava lá na altura para ficar como adjunto dele. A partir daí, pronto, ainda fiquei um bocadinho reticente porque não sabia bem se era aquilo, mas pronto. Aqui estamos.
E estamos com o treinador principal do Futebol Clube Carvoeiro United. Como é que é o plantel? É aquilo que o treinador queria? Com certeza.
Não.
Que nunca será.
Não.
O Gonçalo, que também é jogador, digamos, como é que é o treinador? Já começaram os trabalhos? Como é que é? É muito exigente?
Ainda não sei, a gente espera que sim.
E a termos de exigência, exigente a nível de futebol e a nível de contratações, tem sido exigente?
Também não tem sido muito exigente, a gente até aperta com ele um bocado, temos ali muitos bolos para oferecer aos jogadores.
Como é que a equipa está formada, com certeza?
Está 70, 80% da equipa está. Sim. Temos ali já quase o plantel praticamente.
É tudo jovens daqui da zona.
Jovens, e este ano fomos buscar alguma experiência. Equipa técnica.
Sim. Temos ali para equilibrar um bocadinho o plantel, também precisamos ali um bocadinho de experiência. Porque se queremos dar aquele salto qualitativo e mesmo de divisão. E se queremos ganhar os jogos todos, temos de ter ali um bocadinho de equilíbrio entre a juventude e a experiência, Às vezes os miúdos querem fazer tudo muito à pressa e às vezes falta alguém dentro do campo, não só o treinador estar a gritar cá de fora, tem calma, ou isto ou aquilo, mesmo dentro do campo ter alguém que mantenha ali a calma e ponha um bocadinho de água fria no decorrer do jogo, a envolvência do jogo.
É isso. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa, temos aqui alguns compromissos, vamos fazer aqui uma curta pausa. Deixe estar por aí porque nós voltamos já a seguir. Não se esqueça que temos aqui o Gonçalo Rosa e o Flávio Pimentel. O Gonçalo, que é secretário da Assembleia Geral e jogador do Futebol Clube Carvoeiro United, e o Flávio, que é o treinador principal a partir desta época, 2021-2022, precisamente do Futebol Clube Carvoeiro United, que milita na 2ª Divisão Cenas da Associação de Futebol do Algarve. Vamos então a uma curta pausa, voltamos já a seguir.
Rádio Lagoa, a sua companhia de manhã à noite.
Pois bem, cá estamos então de volta depois desta curta pausa. Recordo que em estúdio estamos à conversa com o Gonçalo Rosa, secretário da Assembleia Geral e jogador do Futebol Clube Carvoeiro United, e também com Flávio Pimentel, treinador desta equipa que milita na 2ª Divisão Sénior de Futebol, da Associação de Futebol do Algarve. Pois já vamos continuar então a nossa conversa. Estávamos a falar
da equipa,
do plantel, que, enfim, para os treinadores, nunca é a equipa aquela que ele quer, não é? Porque os treinadores normalmente são muito exigentes. Só que depois as direções dos clubes começam também a fazer algum travão e então aí é o tentar conciliar. Seja como for, com os condicionalismos que existem e sendo um clube pequeno,
amador,
com certeza que o dinheiro não abunda e depois reflete-se também na boa vontade dos jogadores em quererem disponibilizar o seu tempo depois do trabalho ou do estudo e treinarem. É evidente o facto de não terem instalações mesmo em Carvoeiro e sendo, penso que a maioria dos jogadores são dali da zona, ou não?
Lagoa e Carvoeiro, sim.
Pronto, sendo daqui da zona, com certeza que ficar-lhes-ia muito mais fácil terem perto de casa o local para treinar e terem que se deslocar, neste caso, acaba por criar alguns constrangimentos. No verão até sabe bem, digamos, treinar até durante a noite, agora no inverno é um bocado penoso, não é?
Exato.
E vocês que andam no futebol, o Pimentel, o Flávio há mais tempo, o Gonçalo há menos tempo, presumo, seja como for, é difícil conciliar. Como é que tem sido?
O pessoal às vezes está de trabalho estressado, ou pode estar chateado com as mulheres, os filhos, e nem sempre vai com aquela cabeça para o treino. Muitas vezes até prefere ficar em casa, porque é um dia não. E isso prejudica muito depois os nossos treinos, mas isso é o real amadorismo aqui das equipas do Algarve.
Tem muitos jogadores estudantes? Assim por alto não temos que...
Não. Não tínhamos o Rodrigo.
Não tem. Quais são as aspirações este ano, Flávio?
As aspirações...
São sempre altas, como é evidente. Mas tendo em conta aquilo que já se conhece das equipas que... Penso que já está fechado.
Sim, mas isto agora visto aqui deste lado, e treinador, é mais difícil do que jogar. Por incrível que pareça, quando jogava tinha a ideia ao contrário, mas agora chegar deste lado isto é mais difícil. Os objetivos, é assim, pelo menos eu falo por mim e o clube também pensa assim um bocadinho, penso eu, é tentar ganhar todos os jogos. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que não os vamos conseguir ganhar todos, quase de certeza, mas que vamos fazer e vamos trabalhar. Eu juntamente com o João Batalha, que vai ser...
Sim, o João Batalha vai ser o adjunto,
vai ser o
adjunto.
Vai-me ajudar neste processo. Vamos trabalhar para que cada jogo consigamos dividir o jogo e ganhar grande maioria deles, ou se for todos, era perfeito.
Tanto melhor, não é?
Ou seja, o objetivo aqui é vamos pensar jogo a jogo. Depois, no fim, a gente vai fazer contas e se estivermos lá em posição para subir, vamos embora. Se não, é ver o que é que correu mal e retificar na próxima época.
Quais são as outras equipas que neste momento já são conhecidas? que vão participar neste...
Temos o Armacenense, que volta, é sempre uma equipa que à partida será muito forte, porque sai de um ano que não participou no Campeonato Nacional de Sénior, ou seja, estava nos nacionais, este ano regressa para a segunda distrital. À partida vai ser uma equipa que vai apostar para subir. Temos o Portimonense, que vai fazer uma equipa sénior. Uhum. O Portimonense Clube vai fazer uma equipa sénior este ano também.
Que é para rodar os jogadores, os miúdos. Portanto.
Fala-se que vai ter uma equipa também muito forte. E depois temos na segunda distrital equipas do Sotavento, que a gente nunca sabemos o real valor, porque num ano apresentam-se com 20 jogadores, no ano a seguir podem se apresentar com outros 20 diferentes e se calhar a equipa pode ser muito forte. São equipas sempre que não sabemos o que é que podemos contar.
Portanto, nesta altura ainda é muito difícil.
Sim,
fazer
é
uma avaliação, porque não se conhece ainda o real valor de cada equipa.
Exatamente. Sabemos aqui das redondezas, as equipas aqui à nossa volta, sabemos que vão buscar este, vão buscar aquele ou outro jogador, e sabemos que estão a construir uma equipa forte. As outras equipas a gente não...
Portanto, o plantel provavelmente não estará fechado, mas para criar um plantel é necessário também ter algo que mantenha o plantel, que é o dinheiro. Como é que estamos em termos de apoios?
Nós não damos nenhuma remuneração aos jogadores.
Sim, em termos de remuneração não têm, mas têm despesas, como é evidente.
Também não damos nada.
Não tem, o clube não tem, o clube tem despesas. Pode não pagar, como é evidente, sendo amadores, mas tem despesas, e depois há sempre aquela pequena gratificação que é necessário quando eles ganham os jogos, ou é só uma sandezinha.
É só uma sandezinha.
Nem sandes.
O almoço.
Um pouco de chouriço, uma sande.
O Gonçalo, se eles perderem não almoçam.
Almoçam sempre até quando perde.
Podem não jantar, né? Vão jantar a casa se perderem.
Nós ainda não chegamos a essa fase.
Mas isto é evidente, estamos aqui a brincar um pouco, mas de facto, para manter uma equipa, mesmo sendo amadora, é necessário despesa, é necessário dinheiro, é necessário ter apoios. Como é que é em termos de apoios?
Temos algum apoio da Câmara, eles dão-nos o transporte e o espaço físico. A Junta de Freguesia tem ajudado mais. A Junta de Freguesia
de Lagoa Carvoeiro.
E depois a gente tem que trabalhar um bocado, engarear dinheiro, pedir apoio a certas instituições, jogar ali um pouco o marketing. Uhum. E apoiar as outras.
Os sócios pagam para serem sócios?
Pagam.
Como é que estamos em número de sócios? Querem aproveitar para fazer já aqui um apelo aqui à malta para se associar no Futebol Clube Carvoeiro United. Bem, as coisas são assim.
Neste momento temos um bom número, estamos em renovações.
E pagam todos?
Pagam. Em renovações e novos sócios temos um número, 70 e poucos.
Uhum.
Estamos à espera de mais ainda. E é um bom cartão para poder comprar ou aderir, é 15€ por ano, nada de especial,
é fácil.
Dá pouco, um euro e doze, se calhar, por mês.
E dá direito a ir
a muitos descontos.
Muitos.
Temos desconto no CS Motores, aqui atrás, uma oficina atrás da CEPS, onde tem 10% de desconto.
Portanto, sendo sócio, vão lá ver se a malta se inscreve mesmo no Futebol Clube Carvoeiro United, porque vale a pena. Vão lá ver. 15€ por mês. Por ano. Mas depois têm descontos. Ou seja, adquirem o cartão e com o cartão depois podem usufruir de um conjunto de descontos. Ajudam o clube e beneficiam também com os descontos.
Tem descontos na CS Motores, 10%, Cabeleireiro Mr. Navalha, em Lagoa. Também é
depois vamos cobrar publicidade. Estou a brincar. Força, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade.
Tem na Tattoo Shopping Carvoeiro também 20% de desconto. Tem no Hemingway's Bar 15% de desconto. Tem no dos Santos Artisanal Beer, Draft Beer dos Santos também. Tem lá uma caneca por oferta. Cabeleireira Isabel em Carvoeiro também. Temos uma data de nomes.
Portanto, existe uma série de comerciantes que apoio. Poderão não dar diretamente apoios à coletividade, mas fazem este tipo de parceria com a coletividade para que os sócios possam usufruir.
Exatamente.
Desses contos. Digamos que há aqui uma conjugação uma ligação entre os comerciantes e o clube.
E eu até digo que acho que é dos melhores cartões que está por aí. É muito bonito, desde já. E paga-se num cartão, o cartão num mês. Se for preciso, vou mudar um pneu, poupo ali, se for 100 euros, poupo 10 euros.
Portanto, fica logo mais de metade do cartão pago.
Exato. Se for ao cabeleireiro uma vez,
depois
vez
vou lavar, vou lavar, depois ir ao cabeleireiro uma vez por mês ou uma vez dois em dois meses. Vou lavar o carro duas vezes por mês, enfim, temos ali, a senhora vai também à cabeleireira, também tem, digamos que é uma forma prática e apelativa para que as pessoas adiram.
E para já ajuda o clube, isto é mais, temos esses descontos, mas
então vamos lá ver, se eu quiser ser sócio, o que é que eu tenho que fazer?
Simplesmente pode-se direcionar ao Hemingway's Bar, lá na nossa sede, e fazer uma folha de sócio, inscrever, uhum. Ou pode ser online até pelo Facebook.
Online. Qual é o site fidedigno? Vamos ao site verdadeiro.
É só
porque há um problema no... porque isto agora, as novas tecnologias permitem que as pessoas possam aceder às instituições através do Facebook, através da página oficial que neste caso o clube tem. Mas há aqui um pequeno senão com as vossas páginas, não é? Porque há uma verdadeira e outra que... É isso?
Neste momento ainda não temos nenhum site.
Neste momento ainda não tem,
o
ok.
O site que está neste momento no Google não é gerido por nós. E a pessoa que o geria já não está connosco. Então a gente não tem os códigos de acesso àquilo.
Mas ele continua a ser?
Não, ele não está. Nem.
Portanto, não conseguem fazer a gestão do site.
Exato.
Por isso, se calhar, a preferência é não utilizar para já essa ligação do Futebol Clube United, Carveiro United, não convém ir mesmo
à
sede.
Não ao Facebook. Não, ao Facebook podem ir.
Ah, o Facebook pode ir.
A
página é que não.
A página é que
ok, então o Facebook, tudo bem.
Facebook e Instagram, é para onde a gente gera.
Telefone, se quiserem ligar para lá.
Telefone, não temos telefone.
Não tem telefone.
Eu acho que através do Facebook e do Instagram.
O ideal é através do Facebook ou então ir localmente lá, à vossa sede e inscreverem-se.
Temos lá artigos para comprarem, blusas da época passada, blusas da nova época. Estamos sempre a mudar as blusas, temos casacos, temos cascóis, temos tudo.
É isso tudo. Estamos no verão. Há pouco falava-se nas atividades esportivas, o futebol é a principal, entre aspas, mas agora o verão proporciona a participação nesses pequenos torneios. E o que é que está a acontecer agora, nesta altura? Tem alguma coisa, alguma participação?
Éramos para ter uma equipa num torneio de pádel, do Carveiro Clube, do Carveiro Ténis,
uhum.
Só que o torneio não chegou a acontecer porque houve um caso de Covid e depois foi cancelado. Mas tínhamos lá uma equipa a representar o Carveiro. Não, tínhamos até mais uma equipa a representar o Carveiro. Nós fornecíamos os equipamentos e eles jogavam. Representavam o clube.
Uhum. A falar em Covid, isto também o ano passado complicou um pouco porque a assistência passou a ser nula, não é? O futebol também esteve praticamente parado. Prejudica bastante, apesar de estas pequenas receitas que o clube tem dos jogos em casa, vão ajudar sempre um pouco financeiramente o clube.
Exato.
Quais são as expectativas? Não sabem do que é que vai acontecer?
Exato, não sabe ainda. Uns dizem que vai ser 33%, mas eu já ouvi dizer na televisão que só a primeira e a segunda liga é que têm direito a espectadores.
O que é injusto, não é?
É, porque a gente precisa muito mais deles. Eles também precisam, mas nós, então, um futebol amador só sobrevive dos adeptos e da cerveja e da bifana ao sábado. E tirando-nos isso, o que é que a gente vai ter?
Os jogos continuam a ser ao sábado, à tarde?
Sábado à tarde, sábado às 6.
Uhum.
Então já fizemos um pedido à Federação, à Associação do Algarve, tivemos uma reunião com eles, a dizer que... que os jogos da segunda distrital estavam a ser prejudicados mesmo pelo horário, porque tem sido às 6 da tarde no inverno e foi o que a gente pusemos lá. Você com a sua família
da
em
tarde,
casa.
No inverno é de noite quase. Exato. Praticamente.
E frio.
Exato.
Você está com a sua família em casa ao sábado. Já fez um monte de atividades do dia. Às 6 da tarde, a chover ou com uma temperatura de 8 graus, você tem interesse em ver um jogo de distrital?
Já não vai sair.
Já não vai. E por acaso o presidente da associação disse, ah, realmente, é bem pensado, porque eu não saía de casa a essa hora.
E qual é a sensibilidade, acham que...
Isto é tudo
que é capaz
muito
de mudar.
Depois à nossa frente tudo muito bonito. Agora quer ver quando é que
é que depois os grandes depois não querem, não é? Não,
exato.
Não deixam, no fundo.
A solução aí seria, porque não pode haver os jogos da primeira e da segunda ao mesmo tempo, porque não há árbitros suficientes.
Uhum.
Então a solução seria passar a primeira para as 11 da manhã, ou a segunda para as 11 da manhã e a segunda às 3.
Mas aí depois iam prejudicar as camadas mais jovens.
Mas as camadas mais jovens, se tiverem, por exemplo, o problema das camadas mais jovens é, se o jogo for ao domingo ou ao sábado de manhã, vão ter sempre adeptos, porque vai ser os pais.
Exato. Indo os pais não vão ver depois a equipa sénior. Digamos que há aqui um problema.
Porque quem joga ao sábado de manhã, quem que joga ao sábado de manhã?
Os pequeninos mesmo.
Só?
Sim.
E porquê que estes pediam já ao domingo? Acho que é essa a solução.
Sim, mas ao domingo há outros, há sempre.
É muito complicado.
Eles tinham que ver isso da mesma maneira.
Bom, nós estamos quase no final da nossa conversa. Não vamos ter a oportunidade de falar mais vezes. Aliás, eu contamos aqui na rádio que vocês nos vão dando conta das vitórias.
Tem, sim.
Também podem nos dar conta das derrotas, mas sobretudo das vitórias todos os sábados. E isso é que pretendemos. E é importante que desempenhem um bom papel, façam esforços, porque isto é sempre difícil o fazer. A intenção é sobretudo aquilo que é fundamental. Consigam bons resultados, muitas felicidades para o Flávio, para que consiga manter e subir, porque não, isto são muitas equipas, é muito complicado. Eu dava-vos a oportunidade, deixava-vos aqui os microfones abertos para fazerem os apelos que entenderem aos jovens para participarem, para se inscreverem, aos futuros sócios, aos atuais sócios, enfim, às entidades oficiais, aos comerciantes. Força!
Queres começar tudo, não é?
Gonçalo.
Bora, Gonçalo.
Então, vamos a isso.
Desde já, faço um apelo aos comercializantes de Carvoeiro, da cidade de Carvoeiro, para apoiarem mais o clube. Já temos muito, mas achamos que alguns restaurantes... Não temos neste momento nenhum restaurante a apoiar-nos, por isso fazia esse apelo. Fazia também o apelo das pessoas de Carvoeiro, Conselho de Lagoa, também ajudarem todas as instituições desportivas sem fins lucrativos, com uma pequena ajuda num cartão de sócio. Para a Associação do Algarve também não mudar a regra das substituições também é muito importante.
Porque os jovens, acho que vai para aí haver mudanças, não? Ou pelo menos...
Se forem positivas, se forem para alargar as substituições, concordo. Agora se for para reduzir outra vez para 3...
Já
não.
Se fala aí em dividir também o tempo de jogo,
fazer o tempo parado.
E a questão do tempo parado, isso é mais complicado, porque aí obriga o pessoal a trabalhar mais no campo.
Exato.
Porque ao parar, há muitos que faziam, digamos que, artimanhas para que o cronómetro andasse e o tempo fosse passando e não houvesse o jogo. Mas
exato,
aqui com estas paragens...
Há regras positivas, acho. Por exemplo, as das substituições aqui no Algarve era excelente. No ano passado tivemos 5 e isso é excelente, porque os jogadores são amadores. Você abandona a sua família em casa para ir jogar sábado à noite, ao Olhão. Não faz nada o dia todo. Chega lá, não é opção do Mister. Foi só uma viagem. E para o real amadorismo acho que isso é negativo, porque desmotiva o jogador, acaba por ele desistir. Ele desistindo, nos treinos temos menos jogadores, menos intensidade no treino, e isso vai ser muito... vai ser uma bola de neve que só vai trazer coisas negativas.
Quanto aos jovens, que apelo é que queres fazer aos jovens?
Para não deixarem de jogar futebol, para continuarem a jogar, temos muitos clubes aqui no concelho, até temos o Carvoeiro, nós temos sempre uma porta aberta, nunca dizemos que não, exatamente, foi como o nosso projeto é mesmo esse, conseguir agarrar alguns jogadores que estejam naquela de, ah, será que este ano é o último, podem vir para o Carvoeiro, nós somos uma casa aberta. E se não for o Carvoeiro, tem outros, tem o Mencho do Desporto, tem a Lagoa, tem...
Portanto, praticar desporto é fundamental.
É.
De preferência no Carvoeiro.
No Carveiro United. É ótimo.
Preferência no Carveiro United.
Uma praia ali.
Para que vocês também possam abraçar outras modalidades esportivas, não é?
Sim, nós
porque isso também tem muito a ver com
nós temos outro projeto. Temos dois projetos a longo prazo. É o futebol feminino, apostar no futebol feminino. Já tentamos, só que não há raparigas naquela zona. Também aqui o guia tem um futebol feminino e acho que é o único.
Comecem a contratar estrangeiras. Quando vierem
já sou de férias. Só se fizermos ali um mini campeonato de futebol feminino. E temos também o projeto da formação jovem. Queremos começar a fazer formação no Carveiro, só que lá está, precisamos de um espaço físico.
E aí entram os políticos.
Exato.
Do apelo aos políticos.
Eu faço esse apelo também aos políticos para fazer um espaço.
Lembrarem-se que Carveiro precisa de um espaço condigno para se praticar futebol e outras modalidades.
Exato. E não falta lá espaço, não há cá desculpas.
Sim, exatamente. Com um campo em Carveiro, não só IAS da Carveiro United, como várias
outras coletividades que pretendem se desenvolver. E até permitir ao Carveiro United para desenvolver outras modalidades esportivas que não apenas o futebol sénior, não é? Porque se houvesse ali um espaço, dava hipótese de poderem haver, mesmo dentro do futebol, outros escalões.
Exato. A formação era importantíssima. É um adepto, que é mais um adepto, é ver os nossos filhos de Carveiro, o pessoal que é de Carveiro, ver os filhos a jogar em Carveiro. E acho que muitas vezes eles perguntam quando é que vocês fazem formação. Nós não temos já espaço para fazer.
Qual é a vossa relacionamento com outras coletividades, nomeadamente de Lagoa, Silves, Portimão?
Em geral temos um bom relacionamento. Lógico que num jogo de futebol aquilo está tudo a ferver.
Claro, sim, isso aí não, mas aí claro. Mas depois a tal amizade, a tal colaboração entre clubes
é um bocado,
existe.
Existe, é tudo amigo, mas somos o único problema é que a gente...
O bairrismo é fundamental. Exato. Existir nestas coisas. São bairrismo, não é?
Exato.
Não vale a pena entrar às vezes em exageros.
É diferente quando, por exemplo, os outros clubes pagam prémios de jogo aos jogadores e nós não. É mais fácil roubar-nos os jogadores todos. Então é mais por aí.
Não há empréstimos, eles também não se dispõem, por exemplo, a emprestar.
Nunca houve. O problema é que os jogadores, se calhar, nem empréstimos, os jogadores já querem sair de lá. Mas isso a gente já não conta como empréstimo, porque a gente não chamou ninguém.
Pois, porque isso depois acartava despesas. Isso era bom para o treinador, não era, Flávio? Ter lá os craques.
Mas isto é aqui a nível amador, para já que não. A questão dos empréstimos é. Não se pode chamar empréstimos, porque isto aqui é amador. A gente, quando assina um contrato, estamos a assinar um contrato, salvo seja, estamos a assinar
um contrato de intenções.
Palavra.
Exatamente, ou seja, é uma época desportiva. Acabando a época, pois, ou mesmo a meio da época, se o jogador não está a jogar e está chateado, e por exemplo está no Lagoa e quiser vir para nós, ele vem para nós, não é empréstimo, é uma transferência, vá, digamos assim.
Exato.
Por isso, isto poderá haver empréstimo quando tem-se um contrato profissional, uma coisa assim. Aqui a nível amador, acho que não. O apelo que eu faço, aproveito agora, é um bocadinho do que ele disse. Se é jovem e queres continuar a jogar a bola, chegaste a sénior, nenhum clube falou contigo para ficares no plantel sénior, pá, entra em contacto com o Carveiro, vai lá fazer provas, que nós estamos abertos a ver o atleta e depois tomar uma decisão se continua connosco ou não. Ainda temos algumas vagas em aberto, por isso é sempre bem-vindo.
Que horas em que horários é que eles podem vos contactar?
É entrar em contacto através do Facebook ou do Instagram.
Okay. Deixam lá o contacto.
O FC Carveiro United. E entrar em contacto por mensagem, depois nós termos de horários, estamos um bocadinho pendentes ainda da câmara, não sabemos bem os horários que vamos ter, por isso à partida é entrar em contacto no Facebook ou Instagram e a partir daí depois reencaminhamos a pessoa para o horário e para o local certo.
Ok, eu queria agradecer a vossa disponibilidade nesta manhã de sábado. Estamos a chegar já ao período da tarde. Muitas felicidades para o Futebol Clube Carveiro United, também para vocês, muitos sucessos para o Flávio como treinador, significa muitos sucessos também para a equipa, para o Rosa, para o Gonçalo, como jogador, e para todo o plantel, do Futebol Clube United, Carvoeiro United. Eu quase que estava a dar já outro nome ao clube. Futebol Clube United Carvoeiro United. Era como o outro queria, Real Madrid. Ok, muito obrigado então. E já sabem, tem aqui na Rádio Lagoa um veículo de comunicação para dar conta dos vossos sucessos, enfim, das vossas atividades. E sempre que se justificar, contactem-nos. Nós estamos cá disponíveis para depois também ir conversando ao longo da próxima época desportiva, que vai se iniciar quando?
Vamos começar a treinar em princípio dia 30 de agosto, e depois o primeiro jogo oficial está previsto para 9 de outubro.
Ok, aqui fica então a informação, e já sabem, Futebol Clube Carvoeiro United, vão ao Facebook, ponham lá, e ao Instagram, e inscrevam-se como sócios, inscrevam-se como jogadores, ou pelo menos intenção de serem jogadores, e vão assistir aos jogos, que, sendo a casa do Futebol Clube Carvoeiro United Municipal de Estombar, é lá que os jogos se vão realizar. Não sabemos se depois das 6, se depois das 4, se depois das 3, isso é uma informação que mais tarde será dada. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. Muitas felicidades e muitos sucessos para o Futebol Clube Carvoeiro United da nossa parte.
As Manhãs da Lagoa. A sua companhia ao sábado, das 10 às 13 horas. A música, a cultura, as entrevistas e os temas da atualidade na antena da sua Rádio Lagoa. As Manhãs da Lagoa. A sua companhia ao fim de semana. 99.4, 100.0 e na internet em todo o mundo em radiolagoa.pt. As Manhãs da Lagoa. Aos sábados, das 10 às 13 horas.